A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. 19 de abril de 2013, um dia que não vai ser esquecido. O mundo olha para os Estados Unidos. As forças americanas identificaram, localizaram e chegaram aos suspeitos de um atentado por causa de uma câmera de segurança. Uma câmera comum, igual a tantas pelas quais você passa todos os dias. Os jovens acusados pela tragédia de Boston foram alcançados pela própria imagem. Essa hipótese, impensável até há pouco tempo, começa a fazer parte da nossa realidade. Você já parou para pensar que pode estar sendo filmado neste exato momento? O Globo Repórter de hoje entra no mundo das câmeras eternamente ligadas e descobre um Brasil vigiado por olhos eletrônicos, lentes invisíveis e vidas cada vez mais expostas. O programa de hoje é uma coprodução com a RBS TV Florianópolis, afiliada da Rede Globo.
Quantas vezes você parou para ver uma cena como esta? Alguém consegue esquecer? De câmeras ligadas ficou mais assustador e surpreendente. O segredo por trás de cada flagrante, um olhar atento, no lugar certo, na hora certa.
Na hora foi uma mistura de tristeza com estranhamento, mas também a obrigação de registrar aquilo, entendeu? Até para a história mesmo, precisava gravar, precisava ter um pouco de razão, né? Menos emoção, um pouco de razão mesmo para poder registrar isso. Aí eu peguei o celular do Bruno, que é um colega lá da barraquinha de doce, saí gravando, saí registrando tudo que podia, e aquela poeirada, e pessoas gritando, gente correndo, e as pessoas chorando, desespero total.
Foi difícil segurar a emoção. Carlos perdeu dois amigos ali.
O Moisés é a paulista, que eu ajudava a trazer o papelão deles pra cá, eles dormiam aqui na marquise, e eles faleceram no... Mas não podia fazer mais nada. O que eu podia, na verdade, era gravar realmente as cenas. Olha, eu vou encerrando por aqui, tá bom?
Hoje é um novo dia, de um novo tempo.
Morador de rua, músico de carteirinha.
Mais alegria.
Meio ator, meio modelo, meio profissão de coisa. Mais profissional mesmo, considerado música e escritor.
Carlos vive há 3 anos no Rio de Janeiro. Ele está sempre de um lado para o outro. Só existe um lugar onde o endereço do Carlos é fixo. Para chegar lá, nós precisamos fazer um caminho virtual. Eu estou na página do Carlos na internet. Esse é um espaço que ele criou especialmente para receber visitas. Quem chega aqui pode abrir janelas que revelam um pouco da vida desse morador de rua.
É para mostrar que... não adianta rotular todo mundo do mesmo jeito, porque são histórias e vidas diferentes. Tem pessoas que têm documentação completa, tem pessoas que não bebem, não fumam, que é o meu caso. Tem pessoas que têm sua conta em banco, tem pessoas que são aposentadas.
Pelas calçadas, ele é quase invisível, mas na rede ganha perfil de cidadão do mundo. Carlos já conseguiu publicar até um livro pela internet.
Um site de publicação online, para você vender os livros online.
Não desliga nunca. Se for preciso, carrega o celular na base da manivela.
Sempre conectado, 24 horas no ar. Nem desliga o aparelho. Para quem quer pegar algum furo, geralmente tem que estar engatilhado com alguma coisa, alguma câmera, né? Porque as coisas não pedem para acontecer, acontecem, né? E você tem que estar preparado.
Câmeras? Ele já encontrou várias assim, nas latas de lixo.
Essas daqui, verde, são as melhores para achar equipamento. Geralmente celulares.
Você encontra?
É, não, aqui a câmera que eu tenho lá, eu achei aqui dentro, com mais 3 celulares aqui dentro, dentro do saquinho.
Você encontrou câmera
funcionando? Uma câmera digital, é.
Rotina, Carlos mantém pelo menos uma. A madrugada sempre começa aqui na Lan House.
Acessar a internet vai me ajudar a jogar meu conteúdo pro mundão.
No mundo virtual, Carlos exibe o próprio olhar, ganha voz. E talvez por isso estar aqui seja tão importante para ele.
E, na verdade, se eu arrumar R$5, R$4 é para Lan House e R$1 eu compro um biscoito qualquer só para embaçar o estômago e vou trabalhando na internet. Depois eu vou comer melhor quando os resultados desses R$4 que eu invisto vierem de vez, né? Aí eu vou comer melhor.
Comer melhor e, quem sabe, realizar alguns sonhos.
Smartphone bem sofisticado, com câmera em HD e uma internet rápida é o sonho de consumo, né?
A tecnologia que permite captar imagens em qualquer lugar, a qualquer hora, também fascina Expedito. A câmera?
É a minha paixão. Onde eu vou, eu tô com a máquina na mão.
Em 2011, ele conseguiu um flagrante tanto. Foi na região metropolitana de São Paulo. Chovia muito.
Vou filmar um pouquinho que tá muito forte.
Segundos depois, a surpresa. Uma mulher apareceu de repente, sendo arrastada pela correnteza.
Se eu não tivesse com uma máquina na mão, eu não tinha pegado, porque foi coisa de segundo.
Que momento que você viu que ela estava na cena?
Quando o meu sobrinho gritou que tinha uma mulher descendo na enxurrada.
Pega a mulher lá, meu!
Se eu tivesse só sem ninguém, eu não ia pensar duas vezes. Eu ia largar a câmera e ia socorrer a menina, porque eu achei que o primeiro lugar era ela. Mas como meus sobrinhos já foram e correram...
Esse aqui foi o caminho que a Jéssica fez. Ela veio levada pela correnteza aqui por baixo dos carros, desde lá de cima.
Isso. Mulher! Lá de cima. Dá mais ou menos umas 2 quadras, né? No terceiro carro tava mais ou menos aqui em frente, né?
Por aqui assim.
É, acho que ela queria segurar no carro, foi onde ela bateu a boca no para-choque do carro.
E quebrou o dente.
E quebrou o dente.
Pega a mulher lá, meu!
Jéssica era vizinha de Expedito. Depois do acidente, ela mudou pra Maceió. Pra ver a menina agora, só pela telinha.
É, eu fiquei feliz em saber que você tá bem.
Obrigada.
E o sorriso, tá lindo, não tá?
Tá, tá sim.
Ela recuperou o sorriso graças às imagens exibidas em vários telejornais. As cenas sensibilizaram pessoas que pagaram o tratamento dentário.
Tenho que agradecer por tudo que você fez por mim. Se não tivesse feito aquelas imagens, não teria conseguido o tratamento. E nem teria ficado tão perfeito como ficou.
Esse vídeo passou em todo o Brasil e até pra fora.
Rodou o mundo.
Rodou o mundo.
Tem uma moto link ali, que tiver qualquer notícia, ele sai correndo atrás. Um monte de gente boa.
Eu achei engraçado porque me disseram aqui que esse aqui é o link, na verdade, do Expedito. É. Que é o veículo que ele usa pra ir até o local onde tá acontecendo a notícia e lá gravar.
E
é
lá
isso?
Gravar, é. Ele sempre fica aqui na loja, né? Eu venho com ele. Aí acontece alguma coisa, eu vou e faço as imagens.
Brasileiros como Expedito e Carlos são os olhos das ruas. Cinegrafistas amadores em busca da melhor imagem.
A imagem é poderosa, hein? Ela vai longe, viu?
As câmeras possibilitaram tornar o mundo menor, né?
Se você anda por aí distraído, pode não se dar conta. Mas as lentes ganharam mesmo um alcance assustador.
Tem mais onde se esconder?
Tem mais onde se esconder. Então você pensa que escapou e
caiu na rede.
Não é peixe, pode ser um desastre.
A velocidade da internet e a exposição virtual provocaram mesmo um desastre na vida de Rose Leonel. Fotos e vídeos dessa jornalista em momentos íntimos foram parar em milhões de sites no mundo inteiro.
É, o que eu sofri foi um assassinato moral, um assassinato psicológico, um assassinato emocional.
Este crime deixa rastros que o tempo não consegue apagar.
Infelizmente, faz parte da minha apresentação. É muito prazer. Meu nome é Rose Leonel, eu sou vítima de um crime na internet. Isso define a minha vida de forma irreparável.
Ela ainda sofre.
As pessoas me olham, me olhavam e ainda me olham com reprovação, me olham com condenação.
Rose diz que foi o ex-companheiro quem fez as fotos e vídeos. E quando a história de amor acabou, jogou as imagens na rede.
Quando eu terminei, ele falou que ia me destruir. Que se eu não fosse dele, eu não seria de mais ninguém.
Na época, ela era colunista e apresentadora de televisão no Paraná. Perdeu o emprego, perdeu amigos, perdeu o chão.
É irreparável para mim, para os meus pais, para os meus filhos, para os filhos deles. É uma ferida aberta. Nunca vai fechar. Você saber que seus filhos vão ter vergonha de você para toda a vida.
O filho foi morar em outro país.
Quase não suportei essa dor. Isso foi... De todas as dores, isso quase não... E meu filho não quer voltar pro Brasil por conta disso. Com vergonha disso. E a minha filha sofre. Ela entende, mas ela sofre. Até hoje ela é muito, muito... reservada, quase não tem amigos por conta disso.
Este perito conseguiu retirar boa parte do material que estava na internet, mas garante que o trabalho não tem fim.
Se torna praticamente um vírus. Eu encontrei em torno de 7 milhões e 500 mil links relacionados às fotos. Eu consegui tirar já 95%. É impossível tirar completamente.
Castilhos diz que encontrou provas de que foi o ex-companheiro de Rose quem jogou as imagens na rede.
A justiça já aceitou essas provas e tanto é que ele foi condenado em primeira instância.
O ex-companheiro de Rose não quis dar entrevista. Por telefone, o advogado falou que ele é inocente. A jornalista acaba de criar uma ONG. Busca apoio jurídico e psicológico para mulheres que, como ela, tiveram a reputação destruída na internet.
Eu quero poder cercar essa mulher, dar caminhos, mostrar que ela não está sozinha, dar um apoio que eu não tive.
As mulheres são as vítimas mais comuns de crimes como este.
Até porque, por um hábito, a mulher entende que vai ser uma prova de amor ela aceitar que seja registrada a sua intimidade.
E muitos homens confundem.
Uma coisa é você poder tirar a foto ou fazer o vídeo e outra, totalmente diferente, é a publicação. Tem que estar sempre autorizado.
Publicar ou simplesmente mostrar imagens de outra pessoa em momentos íntimos já caracteriza crime.
Que é o expor a honra daquela minha namorada sem ela saber para uma outra pessoa, por mais que essa outra pessoa seja meu amigo.
Ter a privacidade invadida deu a Rose a dimensão do risco.
A gente não sabe, mas podemos dormir com o inimigo. Daí eu me pergunto, em que sentido que a gente pode confiar no outro?
A Bagdá brasileira, no sul, a primeira cidade fora dos Estados Unidos a usar o sistema de câmeras guiadas pelo som dos tiros. E o número de mortes cai pela metade.
Um cenário marcado pela violência.
Todo dia era um tiroteio.
Muitas vezes a gente deitava e não sabia se acordava. Era ruim do cara sair para trabalhar.
Era volta e meia, um, dois, três mortos por aí.
Essa região era muito violenta. Nós tínhamos aqui, em média, a morte de 2 jovens por semana.
60 mil pessoas moram nesta região. É gente que passou muito tempo refém do medo e ainda obedece à lei do silêncio.
Quando acontece algum crime aqui, as pessoas denunciam?
Não, é muito difícil, né? Por causa do medo, né?
Tem medo do quê?
Ah, da represália depois, né?
Este bairro, no município de Canoas, Rio Grande do Sul, era conhecido como a Bagdá Brasileira. Foi o lugar escolhido para testar um sistema de segurança inédito no Brasil. Aqui a polícia tem olhos e ouvidos eletrônicos que ajudam a combater o crime.
As câmeras vigiam as ruas, mas como não dá para ver tudo ao mesmo tempo, quando alguém dispara uma arma de fogo, o som captado por estes sensores chega na central de monitoramento em menos de 20 segundos e dá um alerta vermelho. O sistema consegue diferenciar o barulho de fogos de artifício, escapamento de carro e tiro. Além disso, indica o ponto do disparo.
O sistema ele é tão preciso que ele dá a diferença no máximo de 1 metro quadrado do local onde foram efetuados os disparos.
E Canoas é a primeira cidade fora dos Estados Unidos onde essa tecnologia foi implantada.
Se a situação é de risco, o operador manda socorro.
Vidas são salvas independente de que alguém acione e chame a polícia.
Reencontrar Marco Antônio vivo foi uma emoção para Flávio.
Essa alegria não tem como descrever. É única.
Marco Antônio foi baleado no bairro Guajuviras. Como o som do tiro acionou o alarme, o socorro chegou logo.
Ele já tinha perdido muito volume de sangue.
Quando ele chegou, ele disse, eu quero... Fosse 5 minutos depois, eu tinha morrido.
Localizar Marco Antônio tão rápido só foi possível por causa da tecnologia.
Se for por causa disso que eles me encontraram, que bom, né?
Tá aqui, um amém. Sorriso.
Amém, né?
Vida.
Graças a Deus.
É pra isso que a gente tá aí na rua.
No dia 2 de fevereiro, outro tiro disparou o alarme. Começava ali uma busca pelas ruas do bairro.
Eu observei deslocamento anormal, né? Daí eu vi, não, várias pessoas correndo, tá acontecendo alguma coisa ali.
Olha de um lado, olha de outro, e de repente as lentes flagraram uma cena cruel. Dois homens espancam esta mulher. Ela não reage e mesmo assim eles continuam batendo. Um deles usa um facão. Depois volta com tijolos e atira na cabeça dela. Assim que o José Carlos localizou essa cena, assim que ele viu essa imagem, ele chamou o SAMU. E 4 minutos depois, eles chegaram no local e fizeram o atendimento da Elisandra. O que vocês viram quando chegaram lá?
Chegaram no local ali, ela estava inconsciente, no morro de areia, né? Sangrando bastante, com vários ferimentos. Pela gravidade do caso, a gente achou que ela não sobreviveria.
Quando a gente vê a cena, custa acreditar, mas Elisandra sobreviveu. O sistema de som e imagem fez a diferença entre a vida e a morte.
O médico falou que se mais uns 15 minutos não ia ter mais salvação. Agora com certeza eu estaria morta.
Elisandra passou 2 semanas internada.
Fiz a cirurgia na minha cabeça e no meu rosto, que quebrou os ossos do rosto e da cabeça.
No dia do espancamento, os policiais que atenderam o chamado chegaram sabendo de todos os detalhes.
O radiooperador da sala de operações, visualizando as câmeras, ele informou para nós a característica do indivíduo.
Descreveu?
Descreveu ele, como ele estava vestido, aonde é que ele tinha ido depois de ter agredido ela.
Um dos agressores ainda tentou enganar a polícia.
Eu acho até que ele subestimou também o serviço do vídeo monitoramento, porque ele chegou e se apresentou para nós como se fosse uma vítima.
Na hora da prisão...
Ele fica bastante surpreso e nega. Ele nega, diz que não é ele, diz que não é ele.
Vocês não tiveram dúvidas que era ele, por quê?
Porque a gente levou ele até próximo às câmeras e eu fiz um gesto com a mão pro comunicador da sala de operações e ele deu 100% de chance que era ele, o autor dos golpes dele.
O senhor mostrou ele para as câmeras?
Exatamente, apontando com o dedo ali.
A gente vê muitas pessoas ali
em volta da cena, mas ninguém denuncia?
Não, ninguém denuncia.
Ninguém tentou defender Lisandra?
Não, não, não. Aliás, ao contrário, estava defendendo ele ainda, dizendo que ele não era o autor dos golpes. Se não tivesse vídeo de monitoramento, provavelmente ele até hoje não seria identificado.
Com esse sistema de identificação lá onde ocorreu o tiro, a prova ela é forte, a prova ela é robusta. Uma imagem vale mais do que mil palavras.
Elas demonstram algo que não tem como se questionar.
A justiça decretou a prisão preventiva dos agressores.
E as imagens sensibilizaram o juiz e mostraram a ele a crueldade da conduta e a frieza desse agressor.
Não raro, elas são a única testemunha de um crime. Em Santa Catarina, as imagens de uma câmera de segurança definiram o rumo de um processo. Cleverson Cabral de Jesus foi condenado a 8 anos de prisão.
Se não fossem as imagens, dificilmente se obteria uma condenação tal qual nós conseguimos no Tribunal do Júri.
A câmera no elevador flagrou a tentativa de homicídio. Cleverson, ex-companheiro de Maria de Fátima, estrangulou a mulher. Foram 2 minutos de agonia. Na época, ela descreveu os momentos de desespero.
Ele começou a me dar chutes na minha cabeça, pisar em cima de mim, chutar a minha coluna. Fiquei com dor e eu desmaiei.
Maria de Fátima ficou com tanto medo que mudou de emprego, de endereço e nunca mais quis falar sobre o assunto. A mãe dela lembra com dor.
Olha, pra te falar a verdade, eu não acreditei quando eu vi, sabe? Eu achava que ela não fosse minha filha, porque estava muito feia o rosto dela, o pescoço, os olhos, estava horrível. Foi muito triste.
Maria de Fátima sofreu traumatismo craniano.
Foi desumano. O que ele fez com ela não se faz nem com bicho bruto, né? Nem com animal.
Cleverson tentou, mas não conseguiu se esconder por muito tempo.
Graças a Deus que tinha as câmeras. Para poder sair a filmagem, né? E ele ficou mostrado, ficou rodando o Brasil inteiro. E eu acho mesmo que foi bem por isso que ele resolveu se entregar. Porque senão ele não ia se entregar, né? Ele ia fugir.
As câmeras estão mudando a vida de milhares de pessoas pelo mundo afora. E lá no bairro de Guajuviras, em Canoas, elas já garantem mais segurança.
Agora, quando dispara um tiro, a gente já sabe, que em seguida vem a polícia, a gente já vê a sirene, né, correndo, daí é mais tranquilo, né?
Nós tivemos uma redução de 53% de homicídios nesta região.
Agora tá ótimo. Em vista do que era isso aqui, antes era horrível.
Mas será que câmeras eternamente ligadas têm mesmo o poder de nos trazer paz?
Estamos numa região cercada pela mata. Esta comunidade no interior de Santa Catarina é uma das mais vigiadas do Brasil. 22 famílias moram aqui. E o único acesso, essa estradinha de apenas 2 quilômetros, é monitorada por 12 câmeras. Elas chegaram aqui antes mesmo do asfalto. Tudo isso para garantir que ninguém roube o que os moradores têm aqui de mais precioso: o sossego. Roubos foram tão poucos até hoje que dá para contar nos dedos. Mesmo assim, os moradores decidiram abrir o olho.
Gravo que o bom que entra, o ruim que entra, a hora que entra, a hora que sai, todo mundo é gravado.
Num lugar tão pacato, as câmeras não têm lá muito trabalho. Por isso, foram programadas.
Ela só vai filmar a hora que tem um movimento, a hora que passa uma pessoa, que passa um cachorro, que passa um passarinho.
Até o cachorro?
Até o cachorro.
E o ladrão, né?
E o ladrão, que é o mais importante. Mas o ladrão não vem mais pra cá.
Ah, não vem?
Já faz 2 anos que eles não aparecem mais aqui.
O sistema é tão sensível que capta até o movimento dos insetos. E não é só na estrada. As câmeras também estão lá, onde ninguém imagina.
O ladrão quer roubar mesmo, ele tem muitos outros acessos, né? Ele não precisa vir pela estrada, que a gente mora de frente para a estrada, mas os fundos das casas da gente é tudo pro mato.
De carona com a tecnologia, elas vão longe.
A gente descobriu agora um recurso que tem umas câmeras que filmam sem fio. Ela não precisa o fio, ela só precisa de uma fonte de alimentação, uma fonte de energia.
Foi nesta comunidade, quase isolada, em Rio Morosini, que seu Aristides e Dona Beth decidiram aproveitar a vida depois da aposentadoria. Bandido que se arrisca por aqui, dá de cara com estas simpáticas plaquinhas.
Sorria, você está sendo filmado. Isso aí é para avisar?
Para avisar. Ele tem que sorrir, senão ele sai chorando.
Ladrão que passa por aqui?
Ele leva pior. Bobeou, a gente pimba.
Tá gravando?
Tá gravando.
Os moradores se revezam nas centrais de monitoramento. E as câmeras não dormem em serviço.
Como vocês podem ver aqui, elas têm infravermelho. Ela filma à noite também com o movimento. É um meio estilo Big Brother. Apagou as luzes, aparece a pessoa igual.
Para garantir que nada escape da lente, dá-lhe criatividade. Os moradores ergueram lombadas bem debaixo das câmeras. Assim, obrigam os visitantes a passar devagarinho.
Me diga se tem ideia melhor, que daí nós vamos fazer melhor ainda do que isso. Não vai escapar, não.
Seu Aristides comemora a vida que leva por aqui, passeio, em prosa e verso.
Aqui, nós temos sossego, porque nós temos, ó, câmara. Nós temos câmera. Aqui o ladrão chegou, nós, pimba. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba.
Traição radiografada por satélite. Uma jovem flagra um noivo com outra. E na cidade mais vigiada do país, o inacreditável Big Brother da vida real.
Quem entra aqui, na casa mais espiada do Brasil, já sabe. As câmeras estão por toda parte e captam cada gesto, cada palavra. Mas é só atravessar essas paredes com olhos atentos para observar que lá fora, nós somos os brothers da vida real. É, parece que nada escapa dos olhos eletrônicos. A maior cidade do Brasil é também a mais monitorada. São Paulo tem 1 milhão de câmeras espalhadas por todos os lados. Um paulistano que sai de casa de manhã e volta no fim do dia é gravado em média 50 vezes. Nos shoppings, nos metrôs, nas farmácias, nos supermercados, as câmeras estão por toda parte. Você já parou para pensar? Sua imagem pode estar sendo gravada neste exato momento, em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. Olha só o que aconteceu na Rússia. Marina, noiva de Alexandre. E Alexandre com uma antiga namorada? O encontro, quem imaginaria, foi gravado por um satélite. A cena acabou num site de localização. E justamente ela, a noiva, precisou de um endereço. Deu de cara com a prova da traição.
Eu vi uma silhueta bem parecida e pensei... Será possível? Esse rapaz é tão parecido com Alexandre. Olhei mais de perto e vi que era ele mesmo.
O noivo bem que tentou explicar, mas não teve perdão.
Essas câmeras espalhadas por aí significam que, com certeza, a mentira também fica com a perna mais curta, né?
Câmera é testemunha e imagem é documento. Nesta rede de lavanderias, as lentes fiscalizam até a roupa e não perdem nenhum detalhe.
Se tiver alguma mancha, algum furo, a marca da roupa, é tudo mostrado, tudo gravado.
Na hora da entrega, não tem bate-boca.
Quem é que vai discutir com a imagem?
Não tem quem, né?
A câmera aqui é testemunha, ó. Registrou, não tem discussão.
Não tem discussão.
Para cuidar da segurança, Sérgio instalou câmeras há muito tempo. Mesmo assim, só no último ano, sofreu 7 assaltos.
Levaram o computador, a CPU, né? Levaram a CPU, quebraram as câmeras e eu fiquei sem prova nenhuma do que tinha sido gravado. Inclusive das pessoas que tinham entrado no dia e que roubou.
Por isso, há 2 meses, Sérgio mudou o sistema. Agora manda tudo para as nuvens.
cada uma, né, que inventam, né? Mas para, se for bom para nossa segurança, né, que inventem mais, né?
Nuvem é um lugar secreto.
É uma sala-cofre, são salas-cofre. É um local seguro, com controle de acesso, ninguém consegue ir fisicamente nesse local.
Agora tudo o que acontece na lavanderia é gravado em tempo real e vai direto para lá, para as nuvens. Quando não está na loja, o gerente ainda tem a chance de espiar à vontade.
Num tablet ou num celular, dá para ser acessado normalmente em qualquer lugar que você tiver.
Sérgio é técnico em segurança do trabalho, mas sempre que tem uma folguinha, também está de olho.
Eu estou observando o patrimônio, que é difícil a gente estar constituindo, né?
A mulher dele, Neuza, trabalha na loja da família e levou um susto enorme no fim do ano passado. Um homem entrou com uma arma na mão, rendeu Neuza e um funcionário. Logo depois chegaram outros três assaltantes.
Aí eu só rezava para que naquele momento meu marido estivesse olhando e estivesse fazendo alguma coisa por nós.
Por coincidência, naquele exato momento, o marido da dona Neuza estava monitorando a loja através das câmeras da casa dele, a 10 quilômetros daqui.
A adrenalina da gente realmente vai lá em cima.
Sérgio chamou a polícia. Esta história só terminou bem, porque ele costuma vigiar as câmeras.
Para felicidade minha, quando eu cheguei lá, a polícia já tinha concretizado toda a ação.
Prendeu todo mundo?
Prenderam todos.
Os olhos da polícia de São Paulo são potentes, enxergam longe.
Com nitidez, até 600 metros, né? Mas ela tem um alcance de 3 quilômetros.
As câmeras captam detalhes por todos os lados.
Ela tem 360 graus. As câmeras, elas foram instaladas estrategicamente no ponto onde há uma incidência criminal ou não.
Nesses pontos de São Paulo, onde há câmeras, o número de crimes caiu 20%.
Porque isto aqui é uma extensão dos olhos da polícia. É a prevenção, é o trabalho em conjunto, tanto da tecnologia com as viaturas que estão lá.
Imagine sequestradores e reféns numa sala como esta e a polícia lá do lado de fora tentando entender o que está acontecendo. Pois a tecnologia das câmeras permite que os policiais enxerguem uma situação como essa de um jeito que ninguém poderia suspeitar.
Esta é uma câmera sorrateira.
Ela é mais fina que uma caneta, flexível e ela pode entrar em qualquer fresta.
Enxerga o que olhos humanos não conseguem alcançar.
Um buraco, um poço, uma criança cai num poço, por exemplo.
Os policiais conseguem ter imagem absolutamente nítida aí.
A gente pode fazer uma análise do que está acontecendo. Serve para uma tomada de decisão importante.
Outra grande parceira da polícia é a câmera com tecnologia térmica.
Pode ser utilizada à noite e a gente consegue identificar imagens por diferença de temperatura. Também há essa possibilidade de utilizar uma câmera similar a essa daqui com um helicóptero para identificar pessoas fugitivas que estão se escondendo embaixo de árvore, porque a pessoa é quente, a árvore é fria.
O mercado de segurança no Brasil entrou no ritmo alucinante das novidades tecnológicas. É muito mais do que observar, as câmeras são capazes de analisar o comportamento humano. É o futuro que já chegou e está aqui, bem diante dos nossos olhos.
Você consegue colocar uma inteligência na câmera para que ela faça exatamente aquilo que for o necessário naquele local.
Veja este homem no estacionamento. Ele anda de um lado para o outro por um longo tempo. A câmera percebe e dá o alerta. Atitude suspeita. As câmeras inteligentes detectam presença. Não falta nem falar. Neste assalto simulado, o ladrão entra numa relojoaria. E de repente tem a surpresa.
Você invadiu esta área e foi fotografado e filmado por esta câmera. Não adianta me destruir. O vídeo já foi enviado para outro local.
Ninguém escapa das lentes. Elas são capazes até de reconhecer rostos. Identificam pessoas. Vigilância total. As câmeras estão no controle. E em muitos condomínios só autorizam a entrada quando reconhecem a placa. E haja inteligência para organizar o trânsito de uma cidade como o Rio de Janeiro. São mais de 2 milhões de carros pelas ruas. As câmeras que dão alerta são mesmo uma mão na roda. Elas têm uma espécie de cérebro.
É um sistema que ele consegue aprender. É um sistema que vai acumulando experiência. Conforme o tempo passa, ele vai ficando cada vez mais inteligente e mais acertadas são os alarmes que ele emite.
No túnel Rebouças, o sistema já interpreta as imagens. Parou em lugar proibido ou veio na contramão? Se prepare, porque as câmeras vão dedurar. Além da seta vermelha, elas dão um aviso sonoro.
Com isso, o olho humano pode descansar um pouquinho, o cérebro humano pode se dedicar a tarefas mais importantes, onde seja exigido um poder de decisão e tomada de providências, que isso o sistema não faz.
Retorna aí no Rio Comprido, no QTC.
Nós reduzimos o tempo de atendimento em até 30%. Significa um socorro mais rápido e menos impacto para o trânsito.
Veja esta cena. Dois carros param no meio do túnel.
O sistema já detectou a parada do veículo dentro da galeria. Esse carro aqui, ele resolveu ajudar o carro de trás que está com problema mecânico, né?
De repente...
Está molhado, aumenta muito o risco de acidente, né?
Até o excesso de fumaça é detectado pelo sistema. O operador pode piscar, mas as câmeras dão um alerta e não deixam ninguém dormir em serviço.
Aqui mais uma cena inusitada.
O motoqueiro cruza a pista, para.
Já aparece a flechinha aqui,
isso,
ó.
Isso.
Mostrando que tem alguma coisa errada. De repente aparece um cachorro. O motoqueiro desceu para tentar pegar o cachorro no meio do túnel. Olha o alvoroço que ele criou ali, né?
É verdade, é verdade. Não? Ele se arriscou bastante.
Atrasado ou adiantado, o menino que exibe em tempo real a construção do novo estádio do Corinthians. E você, que tal ver de casa o restaurante preparando seu prato favorito?
Vamos fazer primeiro os pedidos vegetarianos aí?
Tá.
Pode pedir mais 8 de tomate seco?
Tá.
Sashimi?
Sim.
Tá. Por favor.
Um clique e lá se foi o pedido. Mas ninguém sai da frente do computador.
Tão com fome?
Sim!
Muita fome?
Muita fome.
É, tá todo mundo aqui com água na boca. Pedido pronto. Essa turma aqui tem programa garantido aí pros próximos 5 ou 10 minutos. Eles costumam dar aquela espiadinha.
As câmeras revelam a preparação dos pratos.
A gente fez uma pesquisa com 2.400 pessoas e nisso a gente percebeu que os clientes valorizavam muito, em primeiro lugar, a qualidade do produto e, em segundo, a higiene do local.
É, não foi por acaso que as câmeras foram parar na cozinha. Uma ideia que deu ibope.
Que a gente se sente um pouco em casa, parece que a nossa comida está sendo feita aqui com a gente, sabe?
Eu tenho segurança especialmente na higiene. Acho que é o ponto principal. Eles limpam a mesa bem, molham sempre a mão para não estragar o sushi também, né?
98% dos pedidos deste restaurante vem pela internet. Na produção, agilidade de mestres. Depois de tanto espiar, chegou a hora de comer. E sem qualquer preocupação.
Como a gente viu, ele chegou exatamente da mesma forma.
Tá ótimo, uma delícia, bem fresquinho ainda.
Esta é uma terra sagrada pro Pedrinho.
Pra mim é a oitava maravilha do mundo, né?
A paixão começou cedo.
Nessa família aqui, quem incentivou o Pedrinho a torcer pro Corinthians... Não foi o pai, como geralmente acontece, né?
É.
E sim...
A mãe.
Meu.
O Pedrinho mora a 500 metros de distância do novo estádio do Corinthians. Quando começaram as obras, ele decidiu transmitir tudo pela internet. Aí os torcedores que acompanhavam as imagens à distância começaram a reclamar da qualidade das cenas
feitas com esta câmera de segurança, uma câmera bem simples que não tem lá muita nitidez. E foi a própria torcida que decidiu bancar uma solução para o problema.
Fizeram uma vaquinha assim e deram a câmera. Essa é boa, essa é show de bola.
O que ela faz?
Tem mais definição, dá zoom, programa ela para ela mexer sozinha, ficar o dia inteiro mexendo assim, eu não preciso ficar lá mexendo a câmera.
Pedrinho virou o ídolo da torcida e também dos operários que estão construindo o Itaquerão. Quem é esse aí?
É o famoso Pedrinho aí que tá tudo aqui da obra, né?
Diz que ele tá de olho em vocês, hein?
Sabe até mais do que nós, né?
Encarar as câmeras todo dia é moleza pra equipe que ergue o estádio. Difícil é driblar a curiosidade do garoto.
Quando que termina?
Eu não posso te falar porque senão vou me comprometer, né?
Calma, Pedrinho. A obra tem data pra acabar.
O cronograma atual nos permite dizer que ela será entregue em dezembro de 2013.
Até lá, a torcida da Fiel pode ver o sonho crescendo, ganhando forma. Registrar tudo foi mesmo uma ideia de craque. A página que mostra o estádio em construção já alcançou 3 milhões de acessos.
Milhões de loucos e milhões de fiscais fiscalizando a obra, né?
Tudo pelas câmeras?
Tudo pelas câmeras.
O que você achou dessa ideia do Pedrinho?
Ah, foi ótima, foi inovadora, né?
Os torcedores agradecem?
Ah, nós agradecemos muito.
Gol de placa, hein, Pedrinho?
Pra quem é corintiano roxo, perfeito. Gostei da ideia. Parabéns, Pedrinho.
Obrigado.
Tem torcedor que vem aplaudir pessoalmente. São encontros combinados na internet.
A gente marca de pelo menos uma vez por mês. Todo o pessoal do site vem aqui fazer uma visita. Uma vez veio até gente do Rio Grande do Norte. Vem de Sorocaba, de Grão Preto, de tudo quanto é lugar.
Ver tudo assim de pertinho é mesmo coisa de louco.
Aqui tem um bando de louco!
Bom fim de semana. Boa noite.